Amém. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Vamos abrir comigo lá em Gênesis. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada por esta noite, pela sua presença, por este momento de adoração, pelo teu espírito que nos constrange ao arrependimento. A transformação. Vai abrindo aí sua Bíblia. Obrigada, Jesus. Gênesis 6, todos abriram? Nós iremos ler do 5 ao 9. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do preço da obediência. De manhã eu até falei, né? Já vou dar o spoiler sobre o que é o preço da obediência. Mas o preço da obediência é tudo, gente. É tudo. Aí você fala assim: nossa, já poderia ir embora. Não, nem poderia pregar mais. Mas o preço da obediência é tudo. E nós iremos falar um pouco disso hoje. E por que que é tão importante obedecer? Nós percebemos que existe um movimento na nossa geração, que é o movimento da relativização. E esse movimento, infelizmente, ou felizmente, vou explicar por quê, entrou dentro das igrejas. Infelizmente, porque tem contaminado a nossa cosmovisão bíblica, tem contaminado a forma como nós vemos Jesus, tem contaminado a forma como nós acreditamos em quem Jesus é. Mas, felizmente, porque eu acredito que o Senhor mexeu em um vespeiro. Por que que ele mexeu em um vespeiro? Porque isso mostra que as nossas bases não estão bem fundamentadas. Isto mostra que nós não estamos apegados à palavra de Deus. Isso mostra que falta, muitas vezes, nós meditarmos na palavra de Deus para entender qual que é a sua vontade para a igreja. Não para a igreja origem, mas para a igreja num todo. Então, eu acredito que, por um lado, isso é muito bom, porque o Senhor, ele tem mexido, sabe, na igreja, no que diz respeito a mostrar: olha, vocês me adoram? Olha, vocês mudaram a rotina de vocês. Olha, vocês vêm aos cultos, mas muitas vezes vocês têm mudado a cosmovisão de vocês. Muitas vezes vocês têm, sabe, olhado para o evangelho de uma forma que não passa pelas escrituras, mas passa por uma forma de coisas que vocês acreditam, coisas que vocês aprenderam, e não é isso que o Senhor nos ensinou nas escrituras. E eu queria falar um pouco sobre isso. O preço da obediência é tudo. Vamos ler? Gênesis 6, 5 ao 9. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio, desejo, intenção, propósito, vontade do coração deles, dessas pessoas, era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Porém, repita comigo: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vamos lá? Encontrou favor aos olhos do Senhor. Só até aqui. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o início ali de Gênesis, nós percebemos que Caim mata Abel, então acontece o primeiro homicídio da face da terra, da humanidade. E aí então nós vemos que Caim, ele é amaldiçoado pelo Senhor por conta de sua atitude. E então ele é expulso daquele lugar. E aí em Gênesis 4, nós percebemos que novamente Adão torna a ter relações com Eva. E ele fala assim: o Senhor me concebeu outro descendente no lugar de Abel. Então ele gera Sete. E aí o texto termina dizendo que naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Quando Sete nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. No capítulo 5 de Gênesis, nós vemos a genealogia de Adão. E no capítulo 6, ele fala que as pessoas começam a se multiplicar na terra. E aí diz que os filhos de Deus foram atraídos pelas filhas dos homens. E isso não agradou o coração do Senhor. diz que ele tomou essas mulheres para si. E talvez você olhe e fale assim, mas o que, que é filhos de Deus e filhas dos homens? Existem muitas interpretações que desenrolam acerca dessa passagem bíblica. Mas a forma que nós acreditamos é que os filhos de Deus, vamos voltar lá. O Senhor, ele separa 7, diz que ele fala assim, o Senhor me concebeu outro no lugar de Abel, que era 7. Então naquele momento o Senhor começa a ser invocado, naquele momento eles começam a adorar ao Senhor. E a geração de Caim, como nós bem dissemos, se tornou amaldiçoada. Então eles começaram a adorar elementos, começaram a adorar coisas, pessoas. Mas o Senhor falou, não, eu vou preparar uma descendência exclusiva, que é propriedade exclusiva minha, para que possa somente me adorar. Então, 7, quando nós olhamos e que fala sobre os filhos de Deus, fala da descendência de 7. Dessas pessoas que foram separadas, dessas pessoas que estavam com seus corações alinhados ao Senhor. Só que diz que esses filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E essas filhas dos homens eram as filhas de Caim. Eram da descendência de Caim. Pessoas que já não amavam ao Senhor. Pessoas que já não adoravam ao Senhor. E talvez você olhe para as Escrituras e ache muito pesado da parte de Deus olhar e falar assim, poxa, mas eu vou, sabe, eu não me agradei com toda essa mistura. E por que que o Senhor fala que ele não se agrada com essa mistura desse casamento? Gente, abrindo um parêntese aqui, não é sobre isso a pregação, nós deixamos isso para o, né, pro congresso de casais, enfim, conferência de casais. Mas nós sabemos que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne com o nosso marido ou com a nossa esposa. E aqueles homens, aqueles filhos de Deus, adoravam somente ao Senhor. Como eles poderiam se casar com pessoas que não professavam a mesma fé que eles? Como eles poderiam se casar com pessoas que não tinham as mesmas crenças e fundamentos que eles tinham? Então eles começaram a se perder. Uma geração que o Senhor separou, uma descendência que o Senhor separou para ser sua propriedade exclusiva, um povo que o amaria, um povo que o adoraria. Esse povo, essa descendência começou a se perder. Só que diz que houve um único descendente, um homem que manteve com seu coração obediente e fiel ao Senhor. E esse homem era Noé. Você já parou para pensar que no meio de tantas pessoas, no meio de toda uma população, o Senhor passa os seus olhos na terra e consegue enxergar somente um homem com um coração fiel e temente a Deus? Gente, isso é uma loucura. No meio de tantas pessoas, ele só enxerga um homem. E esse homem, apesar de a sua descendência ter se perdido e se casado com outras pessoas que não agradou o coração de Deus, começado a adorar coisas, elementos, pessoas, esse homem se manteve fiel e obediente. E é sobre esse homem que eu quero falar nessa noite. Nós percebemos que Noé, ele passou por cima de todo o seu contexto familiar, social e psicológico para ter uma vida alinhada com o Senhor. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância de nós, sabe, passarmos por cima de tudo isso. Não de um lado negativo, mas de um lado positivo. Então hoje eu queria falar sobre duas lições que nós aprendemos com Noé. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Gênesis 6, se você não abriu, abre aí, ou se você fechou, abre. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Gênesis 6, 5 ao 6, a gente vai ler esse texto aqui. E a primeira coisa que eu aprendo com Noé é que ele foi obediente em meio a uma geração descrente. Olha só, posso ler? Vocês estão aí? Vocês estão felizes? Amém. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio, desejo e vontade, propósito, intenção do coração delas era continuamente mau. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou o coração. Gente, olha que loucura. Fala que o Senhor, em algumas versões, se arrependeu de fazer a humanidade. Imagina o Senhor formando o homem com as suas mãos, planejando o homem com toda a criatividade que o Senhor tinha, porque a gente acha, às vezes, que criatividade não vem do Senhor. Obviamente que vem do Senhor. O Senhor foi muito criativo quando ele criou, sabe, os animais. Quando você olha, não sei se você tem essa mania, mas eu tenho essa mania doida. Às vezes, olho para alguns pássaros e falo assim, gente, como que Deus pensou nessas coisas? Um olho é com uma cor diferente do outro, uma pena é diferente. Falei, gente, que coisa doida. Porque a criação, você vê beleza na criação e tudo isso expressa a criatividade de Deus, sim ou não? Então, a gente percebe tudo isso na criação. Então, o Senhor, com toda a criatividade que Ele teve para criar, né, tudo aquilo, Ele olha e fala, me arrependo de ter feito a humanidade. E um ponto que é importante nós ressaltarmos é que arrependimento humano é diferente de arrependimento divino. Arrependimento humano, quando nós pegamos o significado da palavra, a origem da palavra, fala que é mudança de rota, mudança de mente. Esse é o arrependimento humano. Mas quando nós lemos falando sobre arrependimento divino, isso aqui, o que traduz o significado da palavra, é tristeza, pesar. Então o Senhor, Ele ficou triste, o coração dEle pesou. Essa tradução que nós lemos fala sobre tristeza, né? Não arrependimento. Mas se na sua Bíblia está arrependimento, é isso que significa. Então isso pesou o coração de Deus. Gente, isso pesou o coração de Deus. Isso trouxe tristeza para o coração de Deus. E quando Ele olhou para tudo isso, trouxe para o coração dEle, sabe, um peso de falar, poxa vida, eu me arrependo de ter feito tudo isso. Porém, Ele olha para Noé, e mesmo em meio a todo aquele caos, existia um homem que estava com o seu coração firme e temente ao Senhor. E a primeira coisa que eu queria falar nesta noite é, será que quando nós olhamos para a nossa família, será que quando nós olhamos para o nosso trabalho, será que quando nós olhamos para a geração em que nós vivemos e olhamos aquilo que nós temos feito, as nossas atitudes, os nossos valores, a forma como nós tratamos a nossa família, os nossos filhos, os nossos funcionários e patrões, será que o Senhor, Ele pode olhar lá de cima e falar assim, eu encontro graça nessa pessoa, sabe? Eu encontro realmente um coração temente e obediente. Será que o Senhor, Ele pode olhar e encontrar pessoas com este coração temente e obediente a Ele, como Ele encontrou em Noé? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso é uma das coisas que mais atormentam o meu coração. Será que eu mantenho o meu coração firme em Jesus, mesmo em meio a tantas coisas que nós temos vivido? E por que que nós estamos falando de obediência? Gente, a única coisa que pode fazer com que nós sejamos obedientes é andar com Deus. Noé, ele só era justo e íntegro porque ele andava com Deus. Ele só era justo e íntegro porque ele andava com Deus. E nós estamos falando de obediência porque eu só consigo obedecer ao Senhor quando eu ando com Ele. E a primeira coisa, gente, a obediência nos protege do perigo. Como assim? Eu vou exemplificar para você. Quando você, não sei, vai ao médico que você está sentindo palpitações, ou você está sentindo muito cansaço, ou você está vendo que você está um pouco acima do peso, e isso não está deixando você ter uma qualidade de vida boa. E você vai ao médico, o médico fala assim, olha, é o seguinte, você vai precisar diminuir o nível de açúcar, diminuir o tanto de açúcar que você consome, o tanto de gordura, coisas gordurosas que você consome, porque isso está entupindo as suas veias, você pode infartar em qualquer momento, enfim. Aí aquilo, o semblante já vai lá embaixo, né? Aquela batata frita, aquele McDonald's, aquela picanha, o semblante já vai lá embaixo. E se você não obedece o médico, o que que acontece? Você corre perigo. Da mesma forma, você vê que seu carro não está tão legal. Aí você vai no mecânico. E aí o mecânico olha para você bem pro seu olho e fala assim, olha, você pega muita rodovia, você anda muito de carro, enfim, se você não trocar os quatro pneus do seu carro, tá muito careca, alguma coisa vai dar muito ruim. E você não troca, mas você não troca, tem motivos, né, irmãos? Começo do ano, material escolar, né, muitas contas. Enfim, aí a gente só fica na provisão do Senhor, né? Só na provisão do Senhor. Mas enfim, quando nós não fazemos isso, nós também corremos perigo. Vocês percebem como a obediência é importante e nos protege? E talvez você fale, mas por que você está falando disso para falar de Deus? Por quê? Porque a obediência, ela nos protege dessa linha que nos leva à soberba, ao orgulho, aos ciúmes, à inveja, a pensamentos que não vêm do Senhor. E só quando nós andamos com Deus, essas coisas começam a ser geradas em nós. Quando eu não obedeço ao Senhor, ou seja, não obedecer ao Senhor fala de uma vida que não está andando com Deus muitas vezes, ou está um pouco distante do Senhor, a gente começa a ouvir muito aquilo que nós sentimos e pensamos. E aí está o perigo. Esse é o perigo. E se nós não obedecemos ao Senhor, a gente começa, como eu bem disse agora, começamos a ser influenciados por aquilo que nós sentimos e pensamos. E quando eu olho para a Bíblia, gente, eu vejo lá em Salmos tantas orações de Davi que ele nos ensina a nos distanciarmos do que nós sentimos e pensamos. E não nos apropriarmos e abraçarmos tudo o que nós sentimos e pensamos. Você quer um exemplo? Olha as orações de Davi. Senhor, prove os meus caminhos. Existem caminhos em mim que não agradam o teu coração? Senhor, sonda o meu coração. Será que há coisas em mim que me afastam de ti? Senhor, será que existem pecados em mim que eu desconheço? Absolva-me destes. Olha o tipo de oração de Davi e de todos os salmistas ali presentes. São orações que nos ensinam a refletir, analisar, questionar e distanciar daquilo que nós sentimos e pensamos. E para exemplificar bem sobre isso, eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 1. Versículo 28 ao 31 nós iremos ler. Esse texto aqui, como eu disse pela manhã, é um texto que fala muito comigo. É um texto que me assusta quando eu leio. Mas é um texto que a gente precisa se lembrar. Posso ler? Amém? Ou misericórdia? Amém, ou glória a Deus. Espera aí que esse vento aqui está me testando. Vamos lá. E 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, em algumas versões está sem amor pela família, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quando nós voltamos um pouquinho, lá no 21, fala assim, ó: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, olha só, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Alguns vai falar sobre um pensamento distorcido, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Gente, aqui está falando que essas pessoas desprezaram o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós desprezamos o conhecimento de Deus porque nós estamos com o nosso coração obscurecido e uma mente, um pensamentos distorcidos. E eu estava lendo um livro que é livro de comentários bíblicos, né? Comentários de livros, e falava sobre esse capítulo. E o autor, ele trouxe um exemplo muito legal que eu queria trazer para vocês. Ele disse que ele estava observando alguns trabalhadores cortar uma árvore muito grande, uma árvore faia. E disse que essa árvore, ela tinha mais de 200 anos. Essa árvore, ela tinha muitos metros, era uma árvore muito bonita de se ver, porque era antiga, era histórica. Então ele olha para aquilo e ele não estava entendendo por que que aqueles trabalhadores estavam cortando uma árvore tão antiga, de mais de 200 anos. E aí ele foi questionar aqueles trabalhadores: olha, por que que vocês estão cortando essa árvore? Ele falou: olha, essa árvore está com as suas raízes podres, com as suas raízes comprometidas. E se nós não cortarmos essa árvore, ela vai oferecer perigo a outras pessoas, porque ela vai cair, ela é muito grande, pode machucar alguém. E ele ainda duvidou, ele falou, ficou duvidando, ele falou, provavelmente eles querem tirar para fazer alguma coisa. Mas quando ele disse que quando eles derrubaram essa árvore, ele começou a cortar essa árvore em pedaços, disse que por dentro ela estava toda podre. Só que ele, como um leigo, não conseguiu enxergar que a árvore estava com a sua raiz comprometida. E aqui nós estamos falando que, por muitas vezes nós desprezarmos o conhecimento de Deus, por muitas vezes nós deixarmos de obedecer ao Senhor, Na verdade, isso só é consequência de um pensamento distorcido e de um coração obscurecido. E isso só mostra que as nossas raízes estão comprometidas. Quando nós estamos com os nossos pensamentos não alinhados com o Senhor, e quando nós estamos não com os nossos sentimentos alinhados com o Senhor, isso está mostrando que, na verdade, as nossas raízes estão adoecidas. E talvez você, como esse homem, pense assim: nossa, mas ninguém está vendo isso que está acontecendo dentro de mim. Mas existe uma pessoa que é especialista e ela está vendo o que está acontecendo dentro de você. E essa pessoa é Jesus. Sabe, todos nós tivemos as nossas raízes comprometidas. Porque nós nascemos da semente do pecado. Mas a minha pergunta é: você está satisfeito com isso? Você tem deixado isso adoecer o seu coração, adoecer os seus pensamentos? Ou você tem colocado diante do Senhor para que Ele sare o seu coração e sare os seus pensamentos? Vamos entrar um pouquinho mais nisso daqui? Vamos começar falando sobre pensamento. Abra comigo lá em Filipenses 4, para vocês entenderem melhor sobre o que é pensamento distorcido. Filipenses 4, do 6 ao 8. Diz assim, ó, Filipenses 4, do 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha aqui, guardará o vosso coração e a vossa... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, eu me lembro de ir na clínica atender uma moça muito jovem, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, trabalhava hoje, atualmente não atendo. E a gente fala muito sobre pensamento. E aí eu me lembro que essa moça me trazia alguns pensamentos. E toda vez que eu ia questionar esses pensamentos, todos eles não eram verdades a respeito dela mesma. E aí eu olhando para a vida daquela moça, ela tinha tornado tão verdade aqueles pensamentos a respeito dela. De coisas que pessoas tinham falado. De coisas que o seu marido tinha falado. De coisas que os seus pais haviam falado. De coisas que no seu trabalho haviam falado para ela. Que ela se tornou aquilo. E olha que assustador. Existem pensamentos em relação a nós mesmos que está comprometendo as nossas raízes. Pensamentos que não têm a ver com aquilo que o Senhor falou a respeito de você. Pensamentos de insegurança, de medo, de ansiedade, que tem te afastado de um lugar de dependência do Senhor. Que tem muitas vezes te afastado de um lugar onde você consegue olhar para a sua vida e ver que existe cuidado de Deus. Nós vivemos em dias quando nós olhamos para as redes sociais, quando nós olhamos para os clubes sociais em que nós vivemos, que existem muitas pessoas que têm uma necessidade de aprovação. E quando eu vejo pessoas com essa necessidade de aprovação, todos nós, se nós não tivermos nosso coração apoiado em Jesus, os nossos pensamentos apoiados em Jesus, nós teremos esse sentimento, esses pensamentos órfãos. Por quê? Porque nós sabemos que é o Senhor que vai satisfazer o nosso coração. Sim ou não? Mas quando nós não temos o Senhor, sabe, como o Pai do nosso coração, como o apacentador do nosso coração, a gente começa a se tornar retalho, sabe? Tipo Frankenstein, um pouco daqui, um pouco dali, porque falaram que assim é bom ser assim, é bom ser daquele jeito. E quando eu olho para tudo isso, eu me lembro da história de Raquel e Lia. Quem já leu a história de Raquel e Lia? As duas esposas de Jacó. Gente, diz que Jacó amava muito Raquel. Só que Raquel, em um determinado momento ali da história, não podia ter filhos. Só que Lia podia ter filhos. E toda vez que Lia tinha filhos, sabe o que ela falava? Agora o meu marido vai me amar. Agora o meu marido vai me desejar. E todas as vezes, se você lê aquele capítulo que fala sobre essa história, essa mulher, ela tem o mesmo pensamento. Agora o meu marido vai me amar. Agora ele vai me amar mais que Raquel, ele vai me desejar. E quantas vezes nós estamos olhando para o Senhor e mostrando as obras das nossas mãos e falando assim: agora o Senhor vai me amar, porque eu estou fazendo alguma coisa para Ele. Quantas vezes você olha para o seu trabalho e fala assim: não, agora eu vou ser aceita, porque eu estou fazendo isso. Não, porque agora vai acontecer isso na minha vida, porque eu estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Não, porque agora minha vida vai mudar, porque, sabe, eu tenho sido fiel no lugar de oração. Não que não vai acontecer, mas nós precisamos entender que a nossa vida não é condicionada, nossa vida com Deus não é condicionada àquilo que nós fazemos para Ele. O Senhor, Ele nos ama porque Ele nos ama. Quem é pai e mãe aqui? Tem pais e mães novos aqui, gostoso, né? Muito bom. E, gente, quando seus filhos fazem birras, desobedece, faz coisas que não te agradam, você deixa de amar seus filhos? Não! Você ama seus filhos porque você ama seus filhos. Não tem um motivo. E assim é Deus conosco. Ele nos ama porque Ele nos ama. Só que existem tantos pensamentos enraizados dentro de nós, pensamentos de ansiedade, pensamentos de insegurança, pensamentos de medo, que tem comprometido as nossas raízes, tem comprometido as nossas estruturas. A minha pergunta é, quando você olha para a sua vida, quando você olha para os seus pensamentos, será que existem mais pensamentos, sabe, de murmurações, de reclamações, de questionamentos não bons, sabe? Questionamentos que você olha e fala assim, poxa Deus, você se esqueceu de mim. Poxa Deus, você podia ter mandado um marido mais legal. Poxa Deus, você devia ter mandado... Não que meu marido não seja legal, ele é muito legal. Ele é muito gente boa. Ele é gente boa. O Senhor poderia ter me mandado uma esposa que fala menos, que é mais paciente, mais amável, mais imparcial, sem fingimentos. E a gente começa, sabe, a condicionar a nossa vida com Deus a esses pensamentos. E o Senhor só está falando assim para você, olha, desapegue desses pensamentos. Sabe, desapegue desses tipos de pensamentos que não tem a ver com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Agora eu quero falar sobre coração obscurecido. Abra comigo lá em Tiago 3. Nós estamos falando que muitas vezes nós desprezamos o conhecimento de Deus porque nós estamos com o nosso pensamento distorcido e o nosso coração obscurecido. Até aqui vocês estão comigo? Tiago 3. Tiago 3, 13 ao 18. Posso ler? Diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante sua boa conduta. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Gente, quando nós olhamos aqui para o texto de Tiago, Tiago está falando sobre dois tipos de sabedoria. E quando nós pegamos a etimologia dessa palavra de sabedoria, demoníaca e terrena, a palavra é psíquicos, que diz respeito a uma sabedoria que é dominada por aquilo que sente, ou seja, essa sabedoria, essa inteligência tem a ver com aquilo que eu sinto, penso, ouço, enfim, vejo. Só que o Senhor está nos propondo um tipo diferente de sabedoria. Ele está nos propondo um tipo de sabedoria onde não importa o que eu estou sentindo, ou o que eu estou ouvindo, ou o que eu estou vendo, mas aquilo que Ele está nos falando e o que Ele nos deixou nas Escrituras. Vou dar um exemplo, vou deixar mais claro, exemplificar para vocês. Sabe quando o Senhor Ele fala com você, você levanta pela manhã, então você ora, você lê a Bíblia e seu dia é edificado, você nem, sabe, você fica tranquilo, você fica de boa. E aí, de repente, o seu marido fala um negócio que já não te agrada. E aí aquilo faz seu dia acabar, acabou o dia para você. Aí você já começa a tratar seus filhos maus, você já não vai bem no trabalho, ou seja... Tudo que você viveu pela manhã com o Senhor no seu devocional e você aprendeu, tudo aquilo foi pelo ralo. Porque por um momento, por uma situação que não agradou o seu coração, que feriu você, feriu o seu ego, foi tudo por água abaixo. Isso fala sobre nós vivermos sobre aquilo que nós estamos sentindo. viver sobre situações momentâneas, sabe, situações exteriores, e não estar apegado naquilo que o Senhor está falando sobre nós internamente. E minha pergunta para mim e para você nessa noite é: você ouve uma palavra aqui pela manhã ou pela noite, online aí quem está em casa, e aí o Senhor fala ao seu coração, basta você chegar em casa e acontecer alguma coisa que toda a sua semana é ruim. Será que a sua vida está condicionada a isso? Não, eu estou bem com Deus até acontecer alguma coisa. O Senhor, Ele está propondo para nós um tipo de sabedoria, um tipo de condição, aonde eu não estou condicionada ao que eu estou sentindo, vendo, sabe, ouvindo. Não, mas Senhor, eu estou apegada em Ti. Eu estou apegada aos Seus ensinamentos, a tudo aquilo que o Senhor está falando comigo através das Escrituras, nos cultos, no momento de adoração. Senhor, não importa o que acontece na minha vida, eu não vou deixar, sabe, com que essas coisas me tire de um lugar aonde eu amo o Senhor, aonde, sabe, eu não vou perder o meu domínio próprio. Porque, gente, é muito fácil perder o domínio próprio, sim ou não? Vou exemplificar para vocês novamente. Essa mensagem, ela tá pronta há alguns dias. E aí, pra vocês verem qual é a probabilidade. Eu tava na casa da minha mãe, jantando lá. A mensagem estava pronta. Eu tenho uma mania, agora eu aprendi, né? A gente só aprende quando acontece algo ruim. Eu tinha uma mania de escrever no celular, aí fica como rascunho, e eu não salvo, porque eu vou colocando, enquanto o Senhor vai me inspirando ali, o Espírito Santo, eu vou escrevendo e fecho. Quem é mãe e pai é que sabe, né? Você tá ali, brinca, o Senhor te inspira, você escreve, vai ali, brinca, o Senhor te inspira, você escreve. E não salvava, ficava como rascunho. E aí eu estava ali, a gente estava, a Aurora, na fase que ela tá, querendo explorar todo o ambiente, querendo fazer tudo. Gente, ela pegou meu celular, tava assim, ó, bloqueado. Aí ela deu conta de colocar minha cara na frente do celular, não sei como. Ela deu conta de abrir o Word e excluir a minha pregação. Era a única pregação que eu tinha, não salvei em nenhum lugar. Tava pronta a pregação. Aquilo eu respirei fundo. Falei, filha. Respirei fundo. Aí eu peguei, respirei e falei assim, não, Senhor. Se aconteceu isso, é porque não era pra eu empregar aquilo. É que o Senhor quer que eu monte novamente a mensagem. Vai eu montar novamente a mensagem, que tinha mais de 8 páginas. Vai eu montar novamente a mensagem. E, gente, montei tudo diferente a mensagem. Então, eu entendi que o Senhor não queria que eu pregasse daquela forma, mas eu entendi que o Senhor queria que eu ministrasse de outra forma. E talvez aconteça muito isso na tua vida. O negócio dá ruim, aí você reclama, você murmura, você fala, ó Deus, ó céus, ó terra, ó criação, ó Espírito Santo, ó diabo, ó todo mundo. Você cita tudo que existe. E não entende que talvez aquilo foi para o seu crescimento, foi para algo muito melhor. Gente, quando nós falamos sobre a árvore ser derrubada porque as suas raízes estão comprometidas, talvez você olhe para a sua vida e vê que está tudo muito ruim, que o negócio está estranho. E talvez é o Senhor abalando suas estruturas. Talvez é o Senhor, com muito amor no meu coração, derrubando a sua árvore. Por quê? Porque é melhor o Senhor vir com amor e derrubar as nossas estruturas do que Ele nos entregar aos nossos pensamentos reprováveis. Gente, aqui está falando que porque as pessoas, Paulo está falando, que porque muitos desprezaram o conhecimento de Deus, o Senhor os entregou a um modo de pensar reprovável. Eu prefiro que o Senhor corte minha árvore fora e eu passe por algumas situações do que Ele me entregar as minhas próprias paixões e prazeres. Você imagina isso, o Senhor olhando lá de cima, porque Ele dá liberdade para nós escolhermos, e falar assim, não, você quer viver essa vida? Eu vou dar total liberdade para você viver muito. E, gente, Deus, aqui se fala muito sobre isso aqui no púlpito, o Senhor, Ele consegue ser amoroso, corrigindo, trazendo justiça, juízo, quando Ele vir também, e Ele trazer juízo sobre a terra, vai ser com amor também. O Senhor, Ele consegue fazer tudo isso com amor. Então, quando o Senhor, Ele derruba as nossas estruturas, derruba a nossa árvore, arranca as nossas raízes, é porque Ele está propondo para nós um novo estilo de vida. Eu estou fazendo um curso básico de teologia que Ele fala assim, olha, sabe por quê? Muitas vezes nós não conseguimos nos apropriar da palavra de Deus, das Escrituras, entendê-la e vivê-la, não só entendê-la, mas vivê-la. Porque nós lemos as Escrituras a partir de uma cosmovisão pessoal. não de uma cosmovisão cristã. Eu leio a Bíblia olhando para a minha vida, para o meu histórico de vida pessoal, social, emocional, psicológico, familiar. E não, o Senhor está falando assim para você: deixe a sua forma de pensar, deixe a sua forma de acreditar. É ler a Bíblia passando por ela mesmo, sem ter uma lente que te impeça de olhar as verdades e preciosidades que existem aqui. Em Provérbios fala que a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis, ou seja, a nossa glória, é descobri-las. E o Senhor está propondo para nós um estilo de vida onde haverá um anseio dentro de nós em descobrir as verdades e pérolas que existem aqui nessa palavra. E somente através de um coração, sabe, desapegado às suas formas de pensar e sentir. Quando Jesus, ele olha para os discípulos e para os fariseus, eles estão falando assim: olha, não se deita vinho novo em odres velhas, não se põe pano novo em remendos velhos. Sabe por que ele estava falando tudo aquilo? Porque eles perguntam assim: ô Jesus, a gente não jejua. Ô Jesus, sabe, ele estava querendo dizer assim: ó, a gente está aqui com você andando, mas a gente aprendeu que discípulos jejuam. Eles estavam querendo ensinar Jesus. E aí Jesus fala assim: olha, para aqui. Se vocês querem andar comigo, não adianta vocês querer trazer algo que é velho, algo que já está, sabe, algo que já é pré-existente, sobre coisas novas que eu estou trazendo sobre vocês. Então o Senhor está nos convidando a desapegar. Desapega daquilo que você acredita. Sabe, existem pessoas que são apegadas às suas, como eu posso dizer, mas às suas desculpas. E todos nós temos boas desculpas, sim ou não? Senhor, eu não fiz isso por isso. Ou Senhor, sabe por que eu tenho dificuldade em me relacionar com você? Porque eu não tive um pai presente. E gente, tudo bem, eu também tenho as minhas cicatrizes, eu também tenho as minhas feridas, eu também tenho, sabe, coisas em mim que, apesar de ser nova, todos nós já passamos por situações difíceis que nos marcaram e deixaram cicatrizes, sim ou não? Mas se nós nos apegarmos a essas cicatrizes, a essas coisas, a gente nunca vai conseguir viver algo novo em Deus. Não, Senhor, porque olha, eu aprendi desse jeito. Mas o Senhor não está pedindo para você pegar algo velho e remendar em algo novo. Ele está pedindo: olha, desfaça-se dessas coisas. Deixe para trás essas coisas. Eis que eu estou propondo um novo caminho para vocês. Olha para a vida de Noé. Gente, Noé, ele tinha parentes. Ele tinha amigos. A gente lê aqui e vê que ele estava lá construindo a arca. Às vezes acha, não, estava construindo a arca, ok. Gente, imagina quantas vezes os filhos dele não chegou em casa e falou assim: pai, estão falando que o senhor é louco. Pai, estão falando que o senhor não bate muito bem da cabeça. Imagina quantas vezes a mulher dele, tiraram o sarro da mulher dele falando: seu marido não está muito bem. Por quê? Porque aquele homem, ele foi obediente. E ele só foi obediente porque ele andava com Deus. E qual foi o preço da obediência para Noé? Gente, foi tudo. Foi a vida social dele. Foi tudo que ele tinha. Foi tudo. Ele gastou a vida dele construindo uma arca. E a minha pergunta é: será que uma situação momentânea de algo que nós não gostamos já é suficiente para comprometer as nossas raízes? Será que as nossas raízes estão comprometidas? Será que as nossas raízes estão doentes? O Senhor está nos propondo um caminho de obediência. E esse caminho vai sarar as nossas raízes. Esse caminho vai sarar o nosso coração. Sabe, tem uma canção que o Hugo já falou que eu estraguei a canção. Que eu já ouvi umas 218 vezes em casa. Eu sou assim, quando eu gosto de algo eu ouço mesmo. Ouço toda hora. Ele falou: amor, você já estragou a música, não quero ouvir mais. Que é aquela música que fala assim, ó: não há desperdício, não é fanatismo gastar a sua vida por amor. Da F. Hope, né? É só um espontâneo. Eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar, Deus. E sabe, talvez as pessoas olham para sua vida e falam assim: poxa, você vive um fanatismo. Vê você colocando seu filho em colégio cristão. Ver você deixando o seu dia de descanso para estar aqui no domingo. Ver você estando aqui em dia de ensaio, 2, 3 horas passando música aqui. Ver você gastando dinheiro para ir em conferência, em acampamento, guardando dinheiro, economizando, deixando de gastar para fazer alguma coisa. Ver você dizimando, ofertando, abençoando as pessoas. Ver você gastando a sua vida por Jesus e as pessoas olham e falam, gente, você é fanático. Sabe, as pessoas olham e acreditam que muitas vezes nós somos fanáticos por isso. Mas quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para Jesus e olho para outras coisas, eu não sei você, mas eu não encontro brilho em outras coisas. Não tem a ver com fanatismo, mas tem a ver com, sabe, uma condição do nosso coração de ter encontrado a melhor parte em Jesus. Porque nós olhamos para essa vida, para o mundo, tudo é passageiro. Você quer um carro, você tem o carro, passou a vontade. Você quer uma casa, você tem uma casa, passou a vontade. Você queria muito um filho, você tem um filho, passou a vontade. E nós vemos que isso não vai satisfazer no nosso coração. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele satisfaz o meu coração. E é por isso que muitas pessoas que olham lá fora, tratam como se fosse um fanatismo, mas não é fanatismo. Tem a ver com um coração que não se apegou a outras fontes, mas encontrou vida na única fonte, que é Jesus. Então você percebe que Noé, ele não perdeu tempo. Noé, ele gastou a sua vida por algo muito valoroso. E é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, eu vejo que nós vivemos numa geração de muita informação. Muitos podcasts, documentários, noticiários, cursos. E eu percebo que nós somos uma geração intelectualmente inteligente, mas emocionalmente fraca. Eu percebo que nós sabemos de tudo um pouco e desse pouco, nada profundo. Por quê? Necessidade de aprovação. A gente tem uma necessidade de saber de tudo. Você já teve numa roda com alguém, ou talvez esse alguém é você, de ter a necessidade de saber de tudo que está falando na roda? O Senhor está nos chamando para sermos excelentes naquilo que Ele plantou no nosso coração, o pouquinho que nós sabemos, o pouquinho que Ele te deu. Vamos parar de querer ser igual a outra pessoa. Falei aqui pela manhã, se eu querer pregar igual o Hugo, eu vou chorar. Se eu querer pregar igual o Jordão, eu vou chorar também. Nós precisamos, sabe, ter a consciência de que aquilo que o Senhor nos deu, isso é valoroso e eu preciso guardar, e eu preciso cuidar, e eu preciso, sabe, de todas as formas proteger, porque eu não quero me tornar uma colcha de retalhos, porque isso vai tornando o meu coração uma montanha russa. Uma hora eu estou bem porque me elogiaram, outra hora eu não estou bem porque não aconteceu o que eu queria. Uma hora eu estou bem porque meu marido falou isso, que eu estou bonita, mas outra hora eu não estou bem porque meu marido me olhou de cara feia. Ah, gente, o Senhor está nos convidando a olhar para as nossas raízes. O que sustenta a nossa casa? O que sustenta o nosso coração? Será que as nossas raízes estão comprometidas? E como ser obediente? Primeira coisa, a gente não consegue ser obediente àquilo que a gente não conhece. Então, ler a Bíblia vai preparar o nosso coração para obedecer à voz de Deus. Quer um exemplo? Quando você tirou carta, você aprendeu que se você passar o vermelho, você vai atropelar alguém, sim ou não? Você aprendeu que existem placas e essas placas precisam ser respeitadas. Então, eu só obedeço aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo. E a gente, quando nós lemos a Bíblia, isso vai preparando o nosso coração para ouvir a voz de Deus, senão eu não vou saber o que é ser obediente ao Senhor. E talvez você está olhando para mim e falar assim, eu acabei de falar, mas eu vou repetir, tá tudo bem. Mas Amanda, por que eu tenho que ser obediente ao Senhor? Tantas coisas, tantas, sabe? Tá, você está falando sobre isso, gente, eu acabei de falar. Quando nós olhamos para Jesus, nós não encontramos beleza maior do que nele. Quando nós olhamos para outras coisas, nós percebemos que satisfaz o nosso coração de forma momentânea. Mas quando eu olho para Jesus, ele sim satisfaz o meu coração. Então por isso que é importante eu obedecê-lo, eu me entregar a ele, eu guardar o meu coração, eu estar nele, eu andar com ele. E em Josué 1:8 fala assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele, ou seja, nesse livro está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui prosperar está falando de dinheiro, então você vai prosperar para ganhar muito dinheiro? Não. Aqui está falando que quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite e fazemos tudo conforme nela está escrito, os nossos caminhos prosperarão. E prosperar fala de um coração onde não está apegado em coisas externas, onde de um coração que não está condicionado a coisas externas. Mas as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, nossa, a vida dessa pessoa está pegando fogo e ela está de boa. É isso que o Senhor propõe para nós. E aqui fala, então prudentemente te conduzirás. Somente através das escrituras a gente vai conseguir andar em um caminho de prudência. Vocês estiveram aqui, quem teve aqui na série que nós fizemos a respeito de Hebreus 6? Quem lembra? Princípios Elementares de Cristo. Um capítulo anterior falou que, né, o autor Hebreus estava falando, olha, vocês se tornaram preguiçosos, vocês pararam de ler as escrituras, vocês pararam, né, de entender, era para vocês serem mestres. E aí ele fala assim, porque se vocês soubessem, vocês entenderiam que as escrituras, saber destas coisas, ia ajudar vocês a discernir o que é bom e o que é mal. E gente, somente através das escrituras, somente através de ter contato com essas escrituras, nós iremos conseguir discernir o que é bom e o que é mal, o que é e o que não é para mim. Sim ou não? Então nós precisamos nos relacionar com essas escrituras. Eu estou falando como ser obediente. E não tem como não ser obediente se você não ler a Bíblia. Em Salmos 1, do 1 ao 3, fala assim, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda. Tá aqui? Salmos 1, do 1 ao 3. Quero que vocês leem para Salmos 1, do 1 ao 3. Põe aqui para mim, fazendo favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, de dia e de noite novamente. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Mais um texto que não fala sobre prosperar, mas sobre ser bem sucedido. Gente, olha só, é uma árvore plantada junto às águas, cuja folhagem não murcha. Nós estamos falando sobre raízes. A Bíblia, ela faz menção ao Senhor como água. Sim ou não? A Jesus como uma água viva, que mata a nossa sede, que, sabe, satisfaz o nosso coração. E quando nós estamos ligados, sabe, no Senhor, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, à nossa vida, as nossas raízes, a árvore da nossa vida, está neste lugar onde correm águas. E eu não tenho problema com as minhas raízes. Por quê? Porque ela está sendo bem alimentada. Por isso que fala, olha, você dará fruto, essa pessoa vai dar fruto no seu devido tempo. Por quê? Porque é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor quem faz florescer, é o Senhor quem faz germinar. E quando nós obedecemos ao Senhor e temos uma jornada com o Senhor, eu não estou apegado a coisas que eu estou vivendo ou não estou vivendo, mas eu acredito que no devido tempo as coisas irão acontecer. Aqui fala, olha, a folha não murcha. E quando está falando sobre a folhagem não murchar, está querendo dizer que eu e você, nós não teremos problemas? Não, a gente vai ter problema. Mas é um coração que está apegado no Senhor e não está apegado, vou dizer novamente, a condições externas. As nossas estruturas podem até dar uma, sabe, sofrer com o tempo um pouquinho, mas nós não iremos cair. Porque as nossas raízes estão bem fundamentadas no Senhor. Olha esse último texto falando sobre esse assunto. Cuide de você mesmo e da doutrina. Paulo falando a Timóteo. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, olha isso, falando sobre as escrituras, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Gente, Paulo está dizendo assim, olha, tem pessoas aí que estão caçoando de você porque você é jovem demais, Timóteo. E eu aposto que Timóteo naquele momento deve ter perdido o domínio próprio dele, querendo fazer igual os discípulos, Senhor, manda raio, manda trovão, queima todo mundo, manda fogo. E aí, o que Paulo está falando para ele? Timóteo, cuide da doutrina, porque isso vai te salvar. E não só vai salvar você, como vai salvar as pessoas que te ouvem. Olha, se você estiver apegado às escrituras, você não vai ficar apegado ao que as pessoas estão falando de você. E daí que você é novo, e daí que você é velho, e daí que você teve um passado, e daí que, ai, porque eu vi essa pessoa lá e ela fazia coisas de... E daí? O que importa é que hoje eu estou com o Senhor e o que o Senhor está falando comigo, e eu preciso falar sobre essas verdades que me mudaram. Nós precisamos nos apegar às escrituras. E aqui fala, olha, vai salvar você e vai salvar os que o ouvem. E talvez você pense assim, a vida de Noé é muito desafiadora, porque eu nunca vou viver isso. Noé, olha só, ele construiu uma arca. Gente, Noé, ele salvou somente a família dele. E talvez hoje, o que você pode fazer, você não, às vezes não está em cima de um palco pregando, de uma plataforma. Talvez você não está nas redes sociais falando de Jesus, mas você tem a sua família. E já é o suficiente, porque Noé, ele salvou a família dele. Gente, nós temos esse poder, essa capacidade em gerar salvação na nossa família e os que estão conosco. Nós temos essa capacidade em implantar sementes na vida das pessoas que estão ao nosso lado. A obediência de Noé plantou sementes na família dele. Se vai fazer crescer ou não, aí não tem a ver com você. Tem a ver com o Senhor e com a pessoa. Porque talvez você olhe e fale assim, nossa, mas olha, lá em casa está difícil. Porque eu falo de Jesus, meu filho está assim, a minha filha está assim, ou meu pai está assim, minha mãe está assim. Ou eu tento falar, gente, continue falando de Jesus, continue vivendo a sua vida, sabe, uma vida íntegra e justa como Noé viveu, porque isso está gerando sementes na sua família. Talvez você pense assim, é muito fácil para Noé, né, a família dele era toda cristã. Nossa, gente, não, tinha um filho meio estranho lá no meio, tinha um filho meio inclinado lá no meio, tinha um filho meio rebelde lá no meio. Olha que loucura. Diz que Noé, depois que acontece todo o dilúvio, eles descem, enfim, ele planta uma vinha, ele come dessa vinha, ele se embriaga com essa vinha. E aí, provavelmente, Noé deve ter ficado nu, provavelmente não, a Bíblia fala que ele ficou nu, mas provavelmente ele ficou nu e fez algumas coisas, não sei, a Bíblia não é clara. E diz que Cã viu a nudez de seu pai. Só que Cã viu a nudez de seu pai, e a Bíblia também não é clara em relação a isso, mas provavelmente ele tirou sarro do pai, porque disse que depois que Noé ouviu essas coisas, se fala que Noé ouviu essas coisas, provavelmente ele deve ter contado para outras pessoas, ele deve ter feito alarde, ao invés dele proteger o pai, não, pai, vem cá, vou colocar a túnica, ele tirou sarro do pai. Aí diz que Noé ficou tão bravo com tudo aquilo, que ele desrespeitou, porque assim, gente, hoje nós sabemos que é importante respeitar os mais velhos e os nossos pais, sim ou não? É importante respeitar os nossos pais. Só que naquele tempo, o pai, né, o pai de família, ele era visto como alguém que representava Deus, alguém que representava proteção, segurança, alguém que representava a lei dentro de casa. Então a questão do respeito era muito maior. Então ele desrespeitou, sabe, é como se ele tivesse transgredido uma lei. E aí diz que ele vai, e ele vai para amaldiçoá-lo. Só que olha que interessante, diz que ele amaldiçoa Canaã. E não Cã. E quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. Ele começa a falar sobre bênçãos que ele ia, sabe, declarar bênção sobre a vida de Jafé e Sem, que são seus filhos. Mas quando é para amaldiçoar, ao invés de amaldiçoar Cã, que foi quem viu a sua nudez, ele amaldiçoa Canaã. Que coisa estranha. E aí eu li nesse texto e falei, Jesus, coisa estranha, Deus, coisa estranha, porque tá falando dos filhos, por que que o sobrinho tá aqui no meio? Era para amaldiçoar Cã, ele que fez algo errado. Sabe por quê? É porque a nossa obediência e desobediência vai afetar diretamente a nossa descendência. Isso é muito forte. O que você tem feito dentro da sua casa, o que nós temos feito dentro da nossa casa, isso tá afetando diretamente a nossa descendência. A desobediência, o desrespeito que Cã teve afetou o seu filho, afetou a sua casa. E a minha pergunta é, talvez você está falando assim, poxa, mas eu não vou fazer algo grande como Noé fez. Mas talvez você tenha algo muito poderoso na sua vida, que é a sua família. Gente, a família é algo muito importante. O Senhor, quando Ele vai falar sobre o reino, quando Ele vai falar sobre o reino espiritual, Ele não fala de patrões, Ele não fala de funcionários, Ele fala de uma família. Quando o Senhor criou o homem, Ele queria se relacionar como uma família. E isso foi transferido para nós como humanidade. Por isso que nós vivemos em família, não só dentro da nossa casa com quem é do nosso sangue, mas também com os irmãos que estão aqui na igreja. Porque o Senhor, Ele está propondo um lugar onde nós vivamos como família, pessoas próximas. O Senhor, Ele quer ser próximo de nós. E a minha pergunta é, você tem tratado com zelo e como algo precioso a sua família? Você tem tratado quando você trata o seu filho, a sua esposa? Como o Senhor trataria? Olhando para as Escrituras e olhando para dentro de você e vendo se de fato essa é a forma que o Senhor quer que você trate? E vice-versa, a mulher, os filhos, você tem sido obediente, honrado seus pais, você que vive aí dentro da sua casa? Não adianta nós, quando nós olhamos para Noé e vemos que Noé viveu no meio de uma geração descrente, obediente, quando nós olhamos para a vida dele, a gente pode até achar que é fácil, mas assim, olha só, você ser Noé em meio de monte de Noé é muito fácil, não é? Gente, é muito fácil você ser sal no meio do monte de sal. Jesus falou, olha, seja sal do mundo, luz do mundo, sal da terra, quer dizer... É muito fácil eu ser Noé no meio do monte de Noé. É muito fácil eu ser de Deus dentro da igreja. Mas a questão é, será que eu estou sendo Noé? Será que eu estou sendo de Jesus? Será que eu estou obedecendo ao Senhor dentro da minha casa? Onde eu tenho uma esposa que não professa a mesma fé que eu? Onde eu tenho filhos que não professam a mesma fé que eu? Onde eu tenho um marido que não professa a mesma fé que eu? Onde eu tenho os meus pais que não professam a mesma fé que eu? E eu chego em casa e eu tenho que ver brigas, eu tenho que ver coisas que eu não concordo, ver coisas que não faz sentido para a forma que eu estou vendo. Será que nesses ambientes nós temos sido obedientes ao Senhor? É muito fácil ser Noé no meio do monte de Noé, mas a minha pergunta é, nós temos permanecido com o nosso coração firme no nosso trabalho? Na nossa casa? Na nossa faculdade? Nos nossos cursos? É isso que o Senhor está propondo para mim e para você. Segunda coisa, Noé esperou com fé e paciência. Gente, imagina ficar aproximadamente 120 anos pregando e falando que ia cair uma chuva que nem tinha sinal. 120 anos, eu tenho certeza que ninguém aqui, não que não vai viver 120 anos, hoje, né, hoje me exortaram aqui. Não que não vai ver, em nome de Jesus a gente vai viver 120 anos. Mas viver 120 anos esperando o cumprimento de uma palavra. 120 anos. Ele construindo. E, gente, Noé, ele foi empreiteiro, pedreiro, arquiteto, engenheiro, mestre de obras. Tudo que tem erro aí, você coloca que Noé foi. E, provavelmente, Noé, ele não sabia de nada disso. E eu não sei se você já viveu essa estação da sua vida com Deus. De você estar fazendo coisa que não é muito o que você quer, mas é aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer, é aquilo que está proposto para você fazer. Quem já viveu aqui isso? Fazendo coisa que você não quer muito fazer, mas você tem que fazer, porque você precisa. Às vezes trazer o alimento para sua casa, às vezes fazer uma faculdade que você não gosta muito, mas você sabe que vai ser importante para a sua vida. Gente, nós vivemos isso. Noé viveu isso durante 120 anos, fazendo coisas que ele não era bom. Ele fez porque ele tinha que fazer, tinha uma palavra e o Senhor falou que ele tinha que fazer. Eu já vivi isso na minha vida. Eu me lembro que quando nós éramos líderes de jovens, eu trabalhava o dia todo, já éramos casados. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, fazia psicologia e durante o final de semana a gente mergulhava na igreja. E tudo aquilo trazia muita satisfação, alegria, prazer pro meu coração. Mas durante a semana a gente trabalhava o dia todo, estudava à noite, sabe? Não trazia alegria pro meu coração aquilo. Mas eu sabia que era uma estação. Por quê? Porque aquilo ainda não trazia... o que a gente queria viver de fato, aquilo que gritava no nosso coração, não era ainda suficiente para trazer o sustento para a nossa casa. Eu me lembro de vezes que a gente estava com o dinheiro contado, que eu ganhava muito pouco, né? Não tinha formação, enfim, levando em consideração o salário de uma pessoa que não é formada. Eu ganhando muito pouco, o Hugo também ganhando. E aí, eu lembro que o nosso dinheiro contado, mas a gente de final de semana, tinha muitas pessoas que não conseguia ir para a igreja, no culto de jovens. Mas a gente pegava aquele dinheiro, colocava combustível e Deus vai prover. Eu me lembro que ele tinha uma picape que nem era dele, era do trabalho dele, que muitas vezes nem funcionava. Ele falava assim, amor, eu vou dar partida sem empurra. Aí eu empurrava. Aí eu, glória a Deus. Já peguei muita chuva em moto também. E tudo isso a gente entendia que era um meio. Entristecia o nosso coração, mas a gente falava, amém, Senhor. Isso tudo é um meio para chegar aonde, sabe, o nosso coração grita. Onde o nosso coração, sabe, traz prazer e satisfação. E nós vivemos isso muitos anos. Foram 2, 3, 4, foram muitos anos. Foram 5 anos vivendo assim. E Hugo também, eu me lembro quando nós iniciamos a origem, de domingo ele pregava e depois ele ia trabalhar de Uber e virava a madrugada toda. Por quê? Porque ainda não dava para trazer o sustento para nossa casa, o ofício pastoral. E, gente, tá tudo bem. Vai ter estações na nossa vida que a gente vai viver coisas que a gente não gosta, que é difícil, é doloroso, sabe? É penoso, mas isso tudo tá gerando Cristo em nós. Isso tudo tá gerando maturidade cristã em nós. Porque eu não sei quem foi que enganou a gente, mas a vida cristã não é uma vida de prazeres, mas é uma vida de renúncias. Gente, Davi, ele foi ungido com 14 anos. Ele foi se tornar rei com 30. Olha só, 15 anos aí, 14, sei lá, não sou boa em exatas. 16, eu sou de humanas, não sou de exatas. 16 anos... para ele, sabe, tomar ali posse da palavra que ele recebeu quando ele era adolescente. No meio disso tudo, ele foi perseguido, passou fome, quase morreu, ficou foragido, ficou escondido. Olha quanta coisa Davi viveu até viver o cumprimento da sua palavra. Olha quanta coisa Noé viveu até viver o cumprimento da sua palavra. E a minha pergunta para mim e para você é, será que a gente está conseguindo esperar com paciência e com fé no nosso coração? Ou será que nós estamos olhando e falando assim, não, Senhor, não vai dar, a gente deixa para trás, a gente começa a viver outras coisas, a gente abandona a palavra que o Senhor colocou para nós vivermos. Gente, em 2 Pedro 2,5 diz assim, ó, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que era a família dele, quando fez ouvir o dilúvio sobre o mundo. Noé não só foi empreiteiro, foi pedreiro, foi engenheiro, arquiteto, ele foi pregador. Ele pregava, ele falava, ele olha, se arrependam. Noé fez um monte de coisa, gente. E ninguém ouviu, só a família dele. Talvez você está falando assim, nossa, a vida de Noé é uau. Mas só a família dele recebeu aquilo. Ninguém ouviu. Então por que que nós esperamos resultados externos? Provavelmente Noé passou dias de angústia e tristeza. Por quê? Porque ele estava vivendo dias de muitas vezes, quem sabe, pessoas olhando para ele e falando assim, você está louco. Mas ele esperou com fé e paciência. Em Tiago 5,7 fala assim, ó, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha só, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Gente, esse lavrador, ele plantou e não viu o resultado do seu trabalho, até que viesse a chuva. Terão estações na nossa vida que a gente vai viver como que se parece que a gente está andando igual caranguejo. Sim ou não, andando para trás. Ou parado no tempo. Nossa, não está acontecendo nada. Senhor, eu estou fiel aqui, ó, orando, chorando na tua presença, mas nada está acontecendo. Gente, mas o Senhor está dizendo aqui, olha, você pode plantar. Mas quem dá o crescimento, na verdade, quem manda a chuva para que cresça sou eu. Então espere com paciência. A chuva veio, um momento veio a chuva para Noé. Alguns receberam condenação, outros receberam salvação. E a minha pergunta para mim e para você nesta noite é, será que aquilo que o Senhor tem falado para nós, a gente tem obedecido ou a gente tem ignorado porque exige muita renúncia? Ah não, Senhor, mas olha, deixar essa mentira. Ah não, mas deixar esse estilo de vida. Ah não, mas deixar de fazer isso. Ah não, Senhor, mas te obedecer. Gente, vou falar novamente. O preço da obediência é tudo e vai custar tudo. Vai custar tudo. Sim ou não? Olha que interessante. Enoque, quem lembra de Enoque? Era bisavô de Noé. E é interessante que quando nós lemos, diz que Deus tomou Enoque para si, porque Enoque andava com Deus, igual falou que Noé andava com Deus. E eu parafraseando a Bíblia, isso não está na Bíblia, mas eu parafraseando a Bíblia, acredito que Deus, ele toma Enoque para si, ele olha e fala assim, não, é uma geração muito perversa, é uma geração que me esqueceu, então eu vou tomar Enoque para mim, porque ele me ama, ele me adora, ele anda comigo. Só que Noé andava com Deus e ele não livrou Noé daquele lugar, daquelas pessoas. E eu aprendo muito com isso. Por quê? Gente, terão situações que o Senhor vai nos livrar como ele livrou Enoque. Mas terão situações que o Senhor vai nos submeter como submeteu Noé. Para que Cristo seja gerado em nós. E a minha pergunta é, será que nós iremos resistir? Será que nós iremos resistir com o nosso coração clamando, com o nosso coração esperando, com o nosso coração temente e obediente ao Senhor? Talvez você olhe e pense em coisas tão extraordinárias, não, mas Deus vinha em manifestação e isso que é presença. Não, gente, presença de Deus, viver andando com Deus e viver com a presença de Deus é você ser respeitoso com seus filhos, é você ser respeitoso com a sua esposa, é você não mentir, é você não carregar orgulho dentro do seu coração, soberba dentro do seu coração. São coisas simples e naturais, mas que nos rouba de quem o Senhor está nos chamando para ser. Mas que nos rouba de termos raízes saradas. Gente, a única ferida que deve existir no nosso coração é a ferida por Deus. O que é uma ferida feita por Deus? É uma ferida que lateja, que dói, mas que não deixa nós esquecermos de quem Deus é. Sabe aquela coisa que você está aqui, ó, e Deus está te incomodando, está doendo no teu coração. Aí você está sentindo, não, o Senhor está me chamando. Então você vai, você ora, você chora na presença do Senhor, você lê a palavra. Somente essa ferida tem que fazer parte da nossa vida. As outras feridas nós precisamos entregar aos pés do Senhor. Como aquela mulher que entregou aos pés do Senhor o que ela tinha de mais precioso. Entregue aos pés do Senhor o que você tem de mais precioso, mas o que você tem de, sabe, de maior miserabilidade dentro de você. Todos nós temos misérias dentro de nós. Todos nós somos pessoas miseráveis. Como assim, Amanda? Todos nós temos dificuldades, fraquezas, dores, cicatrizes, coisas que nos impedem muitas vezes de viver com o Senhor. Mas a minha pergunta é, nós estamos deixando essas coisas comprometer o nosso coração? Comprometer o nosso pensamento? E as palavras que o Senhor te entregou? Você tem vivido ou você se esqueceu? Fica de pé aí no seu lugar. Será que, feche seus olhos, há tanta devoção no nosso coração, a ponto de querer obedecer ao Senhor mesmo, que essas coisas irão causar desconfortos dentro de nós. Mas eu vou ter que pedir perdão, Amanda. Ah, mas eu vou ter que falar com aquela pessoa. Ah, mas eu vou ter que me redimir. Ah, mas eu vou ter que deixar esses caminhos. Ah, mas eu vou ter que deixar essas amizades. O Senhor está dizendo que o preço da obediência é tudo. O Senhor está nos convidando a deixar tudo por amor a Ele. Sabe, todas as nossas formas de pensar, o Senhor está nos chamando para um lugar onde as nossas raízes serão saradas, aonde as nossas raízes serão curadas. Existem pessoas que estão com as suas raízes comprometidas, mas porque ninguém está vendo, não é aparente, você está vivendo a sua vida. E o Senhor está batendo no seu coração, te incomodando e falando, olha, você precisa largar essas coisas, olha, você precisa falar sobre isso. Ah, será que há caminhos em nós que ainda não conhecem a Jesus?